A CIMISA é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
E depois do feriado lá nos Estados Unidos, o dia foi de altas expressivas para a soja lá na Bolsa de Chicago. Mas quando a gente olha o fechamento, apesar das boas altas de dois dígitos, perto ali da casa dos 20 pontos, a gente percebe que apesar do encerramento positivo, ele acabou encerrando longe das máximas do dia. O mercado tomou fôlego muito grande na primeira parte da sessão, depois acabou perdendo um pouquinho desse fôlego. A gente vai entender essa movimentação em Chicago e, mais do que isso, entender o que vem por aí em relação à precificação da soja lá em Chicago e também aqui no Brasil. E quem nos ajuda nesse entendimento é o seu Camilo Motter, direto lá da Granoeste, que fica lá em Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação de hoje, seu Camilo.
Ok, tudo bem, Alex. Boa tarde para você e aos amigos do Notícias Agrícolas. Realmente depois do feriado, e isso acumula certa tensão, né? Porque passa a ser três dias sem ter nenhum pregão, né? Então as tensões se acumulam, né? E para frente a gente vai ver acúmulos mais intensos na medida em que a safra evolui no meio oeste americano e eventualmente o clima não corresponder, né? Mas então hoje tivemos exatamente questão climática chegando pela primeira vez, porque até agora o plantio se desenvolveu de uma forma extremamente salutar, muito rápido, né? Logo daqui a pouco mais, a partir das 5 horas, tem um relatório de plantio e que deve indicar a soja indo para a reta final, aí com cerca de 90% semeado, né? Semana passada estava com 75%, então a gente imagina que vai ficar algo próximo de 90%, e se entra em junho com apenas 10 pontos, algo assim, por ser semeado, que é um índice bastante baixo, o que representa, portanto, um ritmo muito bom. O milho deve estar praticamente concluído o plantio, estava 90% na última semana, então o plantio do milho também acelerou-se bastante, um dos ritmos melhores da história, né? Agora, começa a surgir alguns problemas climáticos ainda não bem configurados, mas que começam a influenciar o mercado. Nós viemos sempre falando nas nossas intervenções aqui contigo, Alexander, que dada a redução de estoque dos últimos anos, os preços vão se tornar muito sensíveis a qualquer problema climático. E é isto que começa a ocorrer. A porção sul do meio-oeste, começando com a região ali de Kansas, mais ao sul, Missouri, esses estados, e pegando depois toda a faixa leste e subindo aí para estados como Ohio, mais no leste e tudo mais, deve receber boa chuva essa semana. Tem previsões de chuvas, e aí sim, numa região que começa a ter um pouco mais de problemas, que é, não digo problemas ainda, mas que está mais seco, que é a porção norte, as planícies do norte, pega aí desde Nebraska, passando por Iowa, estado de Iowa, que é o principal estado produtor, pelo menos a parte norte, Minnesota, as Dakotas do sul e norte, né? Essas regiões estão mais secas, e até tiveram uma onda de frio nesse último final de semana, nas baixadas, houve relatos de geadas, inclusive. Mas a temperatura vai se elevar muito rapidamente nessas regiões e começa a ser também uma preocupação. Tem chuvas previstas, né, para essas regiões mais ao norte para a semana que vem, mas ainda não se sabe exatamente a intensidade que isso vai ocorrer, se até lá essas previsões vão se manter. Bom, entre essa chuvarada que está passando mais do oeste a leste, mas mais na região sul, e aquela que vem para a semana que vem mais ao norte, tem um miolo aí que pode ficar e aí não se sabe quanto vai chover. Bom, o mercado começou a especular sobre isso hoje e, claro, isso tudo veio para preço, né? Então, a questão climática no meio oeste americano vai ser o foco central para a determinação dos preços daqui para frente. Também tivemos um dólar caindo bastante em relação a outras moedas. Também no Brasil o dólar se desvalorizou e o real se valorizou aí, até de forma bem acentuada. Faz algum tempo que não se vê o câmbio nosso a 5,15, 5,16, coisa que a gente viu hoje, né? Além disso, o petróleo se valorizou bastante no mercado internacional, houve boa alta, né? Tudo isso jogou o mercado para cima. A demanda chinesa, né? Veja que os Estados Unidos já embarcaram 56, vamos pegar os números aqui, 56 milhões de toneladas até agora, para uma promessa de exportação de 62 milhões de toneladas, ou seja, o ritmo está muito forte, né? Tanto que já houve relatos de que algumas empresas norte-americanas do ramo de carnes preferiram comprar um ou dois cargueiros de soja no Brasil, dado que lá o preço já está muito alto internamente, por causa da escassez de produto. Então, a demanda chinesa se constituiu num fator importante para a elevação dos preços e sustentação dos preços. Mas na esteira disso tudo estão os estoques. Para este ano projetaram em 3,2 milhões de toneladas, o ano passado foi 14, no ano retrasado 24. Vejam como viemos uma descendente, né? Então, os estoques mundiais de soja estão, aliás, estou falando de estoques americanos, mas também os mundiais caíram muito, né? Mas estoques americanos previsto para 3 milhões e 200 mil toneladas nesse ano, contra 14 do ano passado e 24 do ano retrasado. E para o próximo, que saiu a previsão primeira para a temporada 21-22, agora em maio, no início de maio, é de 3,8 milhões de toneladas, ou seja, começamos a projetar a próxima safra, em termos de produção, que é em torno de 120 milhões da safra americana, mas com estoques também muito baixos, previstos lá para final de agosto de 2022. Portanto, estoques muito baixos, em razão de demanda alta, e produção dos últimos dois anos, bem aquém da capacidade de produção, ou da necessidade de produção. Então, chegamos a esse quadro que estamos vivendo agora. Então, estamos diante de um quadro de baixos estoques, demanda bem sustentada e necessidade de entregar para o mercado uma safra cheia. Qualquer problema climático, portanto, vai vir para preço, como vimos hoje.
Agora, seu Camilo, a gente viu também um movimento de alta dos preços na primeira parte da sessão e depois uma volta, né? A gente chegou a ver mais de 40 pontos de alta em Chicago e acabou encerrando com 18. Não estou reclamando, mas, enfim, é uma diferença boa entre a máxima do dia e o final da sessão. O que aconteceu? Tem alguma coisa no ar aí que pode preocupar?
Realmente, Alex, concordo contigo, não cabe uma reclamação, mas cabe uma explicação, né? Então, vamos lá. Os fatores fundamentais, principalmente, e claro, daí impulsionado por fundos comprando, que é um fator técnico, depois, na sequência da sessão, especialmente a partir do meio-dia no nosso horário aqui, nós tivemos fundos vendendo, não é? Porque houve já alguma alta na semana passada, depois de um período longo de baixa, né? E essa alta expressiva, conforme você colocou, superou a 40 pontos, até 45, 46 pontos de alta. Muitos fundos aproveitaram para vender. Então, o mercado se acomodou. Isto não significa que os fatores fundamentais foram retirados neste momento. Não houve nada disso, né?
Foi mais técnico, então, o movimento. Oi? Foi mais técnico o movimento, então.
Esse movimento de baixa, de alta também, dilatada e depois de baixa, isso é muito mais presença de investidores, especuladores ou fundos em geral, que entraram comprando de maneira bem acentuada na primeira parte e depois entraram se desfazendo de posições também. Então, houve um jogo muito mais técnico, eu diria, entre pressão compradora inicial e depois vendedora. Normal para o mercado. Nós vamos ver movimentos muito expressivos pela frente, na medida em que a questão climática indique algum agravamento e possibilidade de perda de produtividade, esses movimentos serão cada vez mais dilatados. É o que nós podemos ver durante maio. Eu hoje de manhã no meu relatório colocava exatamente esses números. Maio, do dia 1º ao dia 31, teve alta de apenas 0,5% lá em Chicago, 0,5%. Mas a oscilação durante o mês de maio, ela foi da ordem de 12% a 13% entre o menor preço e o maior preço. Então tivemos grandes oscilações. Mas daqui para frente é que o mercado climático vai ganhar importância e ganhar reflexo nos preços, porque a safra estando no campo e qualquer problema climático pode implicar em perdas, né? E, claro, na medida em que avançamos aí para o final deste mês, especialmente julho e agosto, é o período crítico de floração, formação de vagens e grãos, né?
Muito bem. Então, questão clima passa a ser determinante mais do que nunca, mais do que antes, e principalmente a partir de julho, quando a situação para a soja depende muito de um bom clima para que exista aí a confirmação, a consolidação de uma boa produção, uma boa produtividade nas lavouras por lá. Perfeito, ficou claro, Estados Unidos para a gente nesse momento, mas... E para o Brasil, seu Camilo? A gente tem fatores importantes de serem analisados, porque apesar das altas em Chicago, a gente vê o dólar comendo parte aí desses ganhos. E também um prêmio que não reage, né, seu Camilo? Pelo menos nessas primeiras posições. O que dá para esperar em termos de formação de preços no Brasil e participação do produtor?
Exatamente, Alex. Internamente eu vejo que prêmios, nesses primeiros, os meses mais curtos agora, seguem ainda negativos, especialmente o spot, que nós dizemos embarque imediato agora, prêmios ainda negativos da ordem de 10, 15, 20, tem oscilado até 30, 40 negativos, né? Mas, na medida que se avança, agosto já tem prêmios da ordem de 50, 60 positivos, e para setembro, prêmios da ordem de 120 a 150 positivos. Obviamente que quando você olha para Chicago, você vê uma redução de preços na medida em que os meses avançam, mais ou menos nessa mesma proporção, não é? Se pegarmos de agora para setembro ou novembro, nós vamos ver que há também um degrau aí da ordem de $1,50 ou 150 pontos, ou 150 centos de dólar por bushel lá em Chicago, não é? Mas eu acredito que esses prêmios vão responder muito mais positivamente na medida em que a safra brasileira escasseia e na medida em que alguma demanda adicional, especialmente chinesa, venha para o mercado brasileiro, né? Porque para esses meses presentes agora, a gente tem uma escala de embarques mais ou menos completa, até porque houve muitos negócios de forma antecipada, né? Na questão cambial, nós vemos uma valorização do real impulsionada pelo PIB melhor que tivemos nesse primeiro trimestre, né? O mercado esperava entre 0,8% a 1% de aumento do PIB anualizado para este... Aliás, no trimestre, em comparação com o quarto trimestre do ano passado, né? E ele veio da ordem de 1,2. Bom, isto significa que a economia... Em princípio, está zerando as perdas da pandemia. Voltamos a produzir num ritmo similar àquele pré-pandemia. Ponto número um. Ponto número dois, significa que a economia começa a andar de uma forma um pouco mais segura e também pode atrair mais capitais externos, né? Ponto número três, se vê que na medida que a vacina avança, a vacinação avança, nós temos também uma melhor confiança, especialmente, né? E isso deve se refletir nos índices de crescimento da economia, de investimento e crescimento e tudo mais. A privatização, não sabemos em que medida isso pode acontecer e quando pode acontecer, mas parece que avança um pouco mais a privatização da Eletrobras e dos Correios também. Então, eu diria que na medida em que o governo se mostra um pouco mais apto e hábil a lidar e avançar com essas aprovações no Congresso Nacional, também isso gera mais confiança para o investidor. Obviamente, precisaríamos avançar um pouco em duas importantes reformas. A primeira delas, a administrativa, porque tem um impacto direto para a contenção de gastos e, portanto, um melhor controle do endividamento público brasileiro. e também a reforma tributária, que eu acho que é importante e já tem passos dados no Congresso Nacional. Obviamente que há um longo caminho pela frente, mas nós temos visto ultimamente o ministro da Economia falar mais do que o presidente da República. Eu, para mim, isso é um bom sinal.
É isso aí. Bom, diante desse cenário, pelo menos econômico, a gente pode entender que não dá para contar com o dólar como uma ferramenta aí, ganho de preço em reais para o produtor. Mas e aí, seu Camilo, dá para contar só com Chicago?
Eu acho que está cortando a nossa ligação aqui, vamos ver. Se dá para contar só com Chicago, né?
Eu falei o seguinte, diante desse cenário, a gente você imagina... O senhor está me ouvindo?
Agora voltou, pode falar.
Diante desse cenário que o senhor trouxe aí para a gente imagina que o comportamento do dólar não seja favorável às exportações. Ele tende a ficar pressionado com a economia evoluindo. Diante disso, sem contar com o dólar precificando aí, ou dando mais reais para o produtor, e também sem uma grande diferenciação dos prêmios, pelo menos nesses próximos vencimentos até agosto, dá para contar só com o Chicago?
Veja bem o Alex e amigos do Notícias Agrícolas, a minha visão é de que não está seguro ainda que o câmbio vá buscar o patamar de 5, mas, conforme eu comentei antes, precisaria avançar em reformas e que a economia brasileira dê sinais mais seguros pela frente de que está no caminho da retomada do crescimento. Se isso acontecer, efetivamente o câmbio pode cair aos níveis de 5 ou até abaixo. Agora, o melhor dos mundos seria realmente um câmbio controlado, isso até para contenção de custos, né? E não inflacionar os custos da produção agrícola e agropecuária como um todo, né? E que os preços internacionais reagissem. Esse é o melhor dos cenários, porque você teria controle de custos com preços firmes e preços remuneradores. Bom, respondendo à tua pergunta, das três pernas, prêmio, que nem já falei, acho que no decorrer ele vai se fortalecer muito mais, até porque o Brasil vai se ausentando do mercado e qualquer demanda adicional chinesa ou de outros países, evidentemente, vai implicar em prêmios mais altos. O câmbio tem essa variação que vai depender muito do controle do endividamento público e das reformas e, evidentemente, da questão do PIB. Agora, o preço internacional em Chicago, eu diria, o fator preponderante é a questão climática americana. Acho que, dado que começamos e começou a safra norte-americana, plantio, etc., com clima muito adequado, qualquer problema, como vimos hoje, vai vir para preço. Pode ser que sim, Alex, que a tua observação de que vamos depender muito mais daqui para frente de um preço internacional para vermos aumentos dos preços em reais no mercado brasileiro, pode ser lógico e é uma bela aposta, inclusive, que seria um cenário bastante adequado, né? Aquilo que eu comentava antes. Você não inflaciona custos, porém tem preços remuneradores por causa dos ganhos internacionais. Eu diria, não está descartado no decorrer, e aí é tudo questão climática, os meteorologistas que vão falar melhor do que nós o que está previsto pela frente, e sabemos que os próprios meteorologistas têm uma previsibilidade com todos os estudos, técnicas e equipamentos que usam, de uma previsibilidade de 15, 20 dias pela frente, não mais do que isso, e há um longo caminho até chegarmos meados, ou melhor dizendo, final de agosto, meados de setembro, para a soja mais tardia. Portanto, muito pode acontecer pela frente que não se sabe ainda. Uhum. Por isso que eu digo, tudo está na mão do clima norte-americano agora. Se ele correr bem, e a safra for de 120 milhões para cima, e que vai implicar em estoques finais maiores, aqueles 3,8 milhões que o USDA está prevendo para 31 de agosto de 2022, podem ser elevados para 5, para 7 milhões de toneladas, porque a produtividade vai ser maior, um clima dentro da normalidade, um clima próximo do ideal, né? Isso pode acontecer, como não? É claro que nós vamos ver esse mercado se acomodando muito mais de 13, 13 baixo para 12,5, algo desse tipo. Não é? Aí, a partir de agosto, setembro, nós vamos estar já falando da implantação da safra brasileira, que já se fala num aumento de área também. E a safra brasileira projetada em níveis superiores a 140 milhões de toneladas. Né? Vendo do outro lado, e aí cabe um pouco o sentimento especulativo que eu vejo que a maioria tomou conta dos produtores, é esperar mesmo que haja um mercado climático efetivo que, dada a sensibilidade que os preços adquiriram em relação ao clima, né, e que possa trazer e até testar as altas históricas que já tivemos, né, 16, 17, 17,80 foi a máxima histórica lá de setembro de 2012, né, que podem ser testados esses números, mas para isso precisa que haja perdas reais. O que significa perdas reais? Que as avaliações de safra, não de junho agora, porque dia 10 de junho tem o relatório mensal de junho, mas que lá em julho, agosto, setembro, não é? Você tenha volumes menores de colheita por questões climáticas. É? Se isso acontecer, obviamente, vamos ter preços em alta. É? Então, eu diria, essa questão do preço daqui para frente, e em razão de estar essencialmente, eu não diria exclusivamente, mas essencialmente postado na evolução do clima norte-americano, e quando eu falo evolução do clima, estou falando de evolução da safra, qualidade da safra, né? Por essa razão, ele está muito aberto. Eu diria que podemos ver preços não muito abaixo do que isso com safra cheia. Ele pode cair um dólar? Pode. Mas, com o problema climático, pode subir dois, subir três dólares por bushel. Isso é muito, muito plausível num ano como este, porque os elementos básicos estão dados, estão postos e são conhecidos, que são baixos, quebra de safra em dois anos anteriores no mundo, né? Baixos estoques e demanda acirrada. Então, os elementos básicos estão assentados aí. E por isso já temos um preço nos patamares que temos, né? Mas está muito em aberto, porque a aposta é de uma safra cheia nos Estados Unidos, safra cheia no Brasil. Ou pelo menos produtividade em cima de médias históricas, né? Então, eu diria, clima é que vai ter tudo aí pela frente para falar e falar grosso eventualmente.
Muito bem. Seu Camilo, vamos traduzir isso em números. Antes da gente entrar no ar, o senhor estava me contando, eu não me lembro bem dos números, me corrija, por favor, se eu estiver falando algum número diferente, mas o senhor estava me falando que as negociações aí no oeste do Paraná chegaram já no melhor momento a R$ 180,00 e agora está na casa dos 160, 162 ou 168, eu não me lembro.
Exato.
A minha dúvida é o seguinte, esse valor já atrai o produtor, ele está disposto a vender e, mais do que isso, tem comprador nesses preços, seu Camilo?
Veja bem, em termos de preço, nós já tivemos no melhor momento, aí virada de abril para maio, algo assim, início de maio, R$ 180,00 aqui no oeste do Paraná e próximo de R$ 190,00 no Porto. Porto de Paranaguá. Obviamente, se você jogar prazos muito alongados, você até teria preços R$ 2, R$ 3 acima disso, né? Aí, claro, o mercado cedeu, o câmbio cedeu, prêmios cederam também, tivemos uma queda generalizada, e os preços vieram para uma faixa de 165 aqui no oeste do Paraná, eu diria no pior momento desse último mês, dois meses, essa temporada recente agora, né? Esses últimos meses aí. Para 165. Hoje se fala em 168, 169, no melhor momento hoje tinha chance de brigar até 170 aqui no oeste do Paraná, com algo como 175, 176 em Paranaguá. O preço já retornou um pouco, mas ainda estamos distante daquele melhor momento que se falava 180 aqui no oeste do Paraná. Bom, isso é nível de mercado, portanto, o produtor vem a esse nível de mercado muito pouco agora, porque houve uma participação antecipada muito grande, né? Eu estou sem os números de evolução da comercialização brasileira, mas eu acredito que nós já devemos estar nos aproximando nos 70% comercializado. É um índice até bastante adiantado, mas não por causa deste ano, por causa das vendas antecipadas que tivemos já no ano passado, né? Então, agora o produtor adotou um ritmo muito lento de comercialização, aguardando que o mercado retorne para patamares que ele entende que ainda pode chegar pela frente, de 180, 175, 180 aqui no oeste do Paraná. Mas também existem aqueles produtores que precisam fazer caixa, não é? Então, existem vendas, mas são muito pontuais, muito comedidas, não é? E parceladas, lotes em geral menores ou pequenos, né? Então, o mercado continua rodando e esses níveis que eu te falei de 168 a 170 hoje no oeste do Paraná são números indicados por compradores e vendedores às vezes indicam muito mais alto, mas aí não é mercado, não é viável, porque o comprador não vai chegar nos patamares que ele gostaria de ver e também ele não tem necessidade de venda. Mas se ele tiver necessidade de venda, ele vai ter que se socorrer em quem está pagando melhor, digamos, entre os 168 e 170 para a região dele, né?
É, então, a estratégia é esperar mais um pouquinho para ver, principalmente, como a safra americana vai se comportar aí, seu Camilo. Pode ter oportunidade de negócio aí pela frente.
Exatamente. Vai depender tudo do clima. Conforme falávamos antes, perdas de safra vai implicar em impacto forte nos preços, com certeza.
Boa. Muito bem, seu Camilo. Muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir, é sempre bom entender aí os motivos que levam o produtor a ter que tomar alguma decisão aí de comercialização. Volte sempre.
Valeu, grande abraço a você, abraço a todos e até a próxima.
Abraço.
Tchau, tchau.
Até mais. Tá aí, Camilo Motter, direto lá da Granoeste, falando com a gente direto de Cascavel, no Paraná, analisando o mercado da soja, um mercado positivo hoje lá na Bolsa de Chicago, surfou aí nas altas das commodities, petróleo começou bem o dia, acabou puxando também, depois veio a questão da demanda chinesa confirmando que a demanda pela soja americana segue firme, os embarques semanais foram consideráveis hoje, clima nos Estados Unidos não está dos melhores para o milho e isso acaba também puxando, atingindo a soja, pelo menos a perspectiva de curtíssimo prazo é de um clima esquentando aí, que pode trazer alguma preocupação para as lavouras lá no meio-oeste americano, mas você ouviu aí o seu Camilo dizendo que, apesar de todos esses fatores positivos, da metade da sessão para frente, a gente teve aí um movimento técnico, um movimento meio de mesmo de realização de lucros e, portanto, devolveu uma parte dos ganhos. Ainda assim, encerramos com os números bastante positivos para a soja. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Depois a gente dá uma olhada no milho e no trigo também. Para a soja, 18 pontos de alta, chegou a registrar mais de 40 pontos de elevação e acabou fechando nos 15,48. 15 dólares e 48 centos por bushel. Para agosto, 15 dólares, alta de 18 pontos mais 75. Novembro, subindo mais um pouquinho, 24 pontos mais 25 a 13,97. E o janeiro, 13 dólares e 97, também uma alta de 24 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para o milho, julho, 6 dólares e 88 centos por bushel, subiu 32 pontos. Setembro, 6 dólares e 2 centos por bushel, 28 pontos mais 75 de alta. Dezembro, 5,77, 31 pontos e meio. Março, 5 dólares e 83, 31 pontos de elevação. E para finalizar, o trigo, que acabou encerrando para julho a 6 dólares e 93 centos por bushel, 30 de alta. Setembro, 6,97, também com 30 de alta. Dezembro, 7 dólares e 3 centos por bushel, 28 pontos e meio de alta. E março de 2022, 7 dólares e 9 centos por bushel, 28 pontos de elevação. São os números de hoje no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.